Nesta emissão vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. O Salão Nobre dos Espaços do Conselho recebe hoje à tarde a primeira Assembleia Municipal Jovem de Tomar. Presidente do PS, Nabantino, volta a criticar a ação do PSD nas juntas de freguesia nos 16 anos em que aquele partido esteve à frente do Conselho. O Centro Hospitalar do Médio Tejo deverá avançar dentro de 15 dias com a abertura de concurso para a aquisição de um equipamento TAC.
Quanto à previsão para o dia de hoje, nesta terça-feira vamos ter céu pouco nublado, tornando-se em geral muito nublado. A partir do meio da manhã, chuva ou aguaceiros a partir também nas regiões do norte e do centro, estendendo-se à região sul a partir do final da tarde. Vamos ter a possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões norte e centro, vento fraco, descida da temperatura máxima. Esta é a previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Quanto às máximas previstas, 26 graus para Tomar. Quanto às capitais do distrito, vamos ter Santarém com 25 graus, 24 graus para Leiria e Castelo Branco, 23 para Coimbra, 22 para Porto Alegre e 21 graus para Lisboa.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O Salão Nobre dos Espaços do Conselho recebe hoje a Assembleia Municipal Jovem de Tomar, a iniciativa que tem início marcado para as 14h30. É dirigida aos jovens do 10º ano de escolaridade e do ensino profissional e pretende ser um espaço onde os jovens do Conselho apresentam e debatam as necessidades e pretensões da vida local, interiorizando também ao mesmo tempo os valores democráticos da participação política ativa. Nesta primeira edição da Assembleia Municipal Jovem de Tomar, o tema escolhido para debate é os jovens e o poder local. Entre os objetivos da iniciativa estão também a promoção de uma maior aproximação dos jovens à metodologia do debate em Assembleia e a formação para a cidadania, incentivando também o gosto pela participação cívica e política. Dar voz aos jovens estudantes e promover o debate parlamentar entre os mesmos, argumentando e defendendo as suas ideias e, acima de tudo, a importância de ouvir o outro e respeitar todas as opiniões e incentivar a reflexão e o debate sobre o tema, os jovens e o poder local, são outros dos objetivos desta Assembleia Jovem. Aqui será também sublinhada a importância da contribuição dos jovens para a resolução de questões que os afetam, nomeadamente quando o seu presente e o seu futuro individual e coletivo estão em foco. Este é também um espaço privilegiado para fazerem ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do PS do Tomar, Hugo Costa, voltou a fazer um ataque cerrado às anteriores gestões do PSD à frente da Câmara de Tomar, em particular no que se refere à intervenção levada a cabo pelos sociais-democratas nas juntas de freguesia do Conselho. Hugo Costa, que tem aproveitado as apresentações dos candidatos do PS às freguesias, voltou no último sábado nas Olalhas a fazer críticas a essa atuação no passado. Hugo Costa acusou o PSD de, durante 16 anos, olhar de forma diferente as freguesias que não eram lideradas pelo PSD.
O Partido Socialista tem, para com o Conselho de Tomar, uma responsabilidade histórica. Sempre que o Partido Socialista esteve no Conselho, à frente dos times do Conselho, o desenvolvimento foi integrado a nível do Conselho e não ficou somente centrado na cidade. É indesmentível, nos vários momentos que o Partido Socialista liderou o município, foi aqueles momentos em que o desenvolvimento apenas não ficou centrado na cidade e ficou centrado em todo o Conselho. E aqui também. Sei que esta freguesia, assim como outras, tem tido apoio do município para conseguirmos chegar aos desenvolvimentos. Esta freguesia, através dos contratos interadministrativos, foi possível realizar um conjunto de obras, mas também um conjunto de pequenas reparações, etc. Foi possível, não seria possível de outra forma, e dizer que com esta Câmara Municipal as freguesias foram olhadas da mesma forma. Durante 16 anos, quando o Partido Social Democrata governou a Câmara Municipal, as freguesias que não eram lideradas pelo Partido Socialista, e estão aqui pessoas que foram autarcas nesse tempo, sabem qual é que era o destino. O destino era não existir um único aposta no desenvolvimento dessas freguesias. Era apenas para aquelas freguesias que eram lideradas pelo PSD e não para todas. Verdade seja dita, e não para todas. Porque tantos anos em que também a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia das Olaias foram lideradas pelo mesmo partido, e não foi também por isso que esta freguesia assistiu ao desenvolvimento que se esperava.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deverá estar para breve a abertura do concurso público a promover pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo para a aquisição de um equipamento de TAC. De acordo com a informação avançada pelo próprio Presidente do Conselho de Administração do CHMT, no último encontro realizado no âmbito do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a decisão deverá ser tomada nos próximos 15 dias. O assunto já tinha levado a um reparo da parte de Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, que pretendia pedir explicações ao Governo, caso o assunto se arrastasse por mais tempo. Entretanto, houve também registro para um conjunto de questões colocadas por deputados do distrito do próprio Partido Socialista ao Ministro da Saúde, casos de Tomarenço Costa e António Gameiro e Idália Serrão, que questionaram o Ministério sobre a aquisição e instalação deste equipamento na unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Nesta segunda-feira, no decorrer de mais uma reunião do Executivo Camarário de Tomar, o vereador Bruno Graça dava então conta deste novo desenvolvimento que levará à instalação do TAC no Hospital de Tomar ainda no decorrer deste ano.
Questionei a questão da instalação do TAC sugeri que o Conselho Consultivo tomasse uma posição sobre essa instalação, uma vez que era, digamos, determinante para toda a estratégia que o Centro Hospitalar tinha anunciado para a qualificação ou requalificação desta unidade hospitalar de Tomar. Toda a gente esteve de acordo, mas por informação também do Presidente do Conselho de Administração, foi registado em ata, mas foi dito que de momento não era necessário tomar nenhuma iniciativa, porque no prazo máximo de 15 dias o processo passaria novamente para o Centro Hospitalar e haveria a ordem formal para se iniciar o processo de aquisição, portanto abrir o concurso para adquirir o equipamento. Portanto, ficou assim. Portanto, há a indicação de que no prazo de 15 dias há autorização formal do Ministério da Saúde para que o Centro Hospitalar abra concurso, e eles têm tudo preparado para abrir o concurso e, como tal, pensam que a instalação e o funcionamento do TAC será ainda durante este ano civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD de Tomar quer saber por que razões, ou que razões melhor, levaram à intervenção efetuada na estrada na entrada, aliás, de Tomar, no muro da Refer, situado junto à rotunda da Estrada Nacional 110, em São Lourenço. A questão foi colocada na reunião do Executivo, pelo vereador João Tenreiro, e surge na sequência do alerta dos vereadores do PSD na Câmara sobre aquele espaço em concreto que anteriormente se apresentava sujo e com publicidade afixada, mas que tem desde março afixada uma pintura mural.
E falo em concreto junto à linha porque aquele espaço estava sujo, completamente poluído com publicidade. Nós alertámos para essa situação, que deveria ser colocado um painel alusivo, sugerimos que deveria ser colocado um painel, uma pintura, portanto, de que forma fosse, até se poderia levantar o concurso de ideias com motivos alusivos a Tomar, e o Sr. Presidente na altura falou-me que não se poderia fazer nada até que não estivesse resolvida a questão com a Refer. Pois bem, eu vejo lá aquelas pinturas que nada me dizem sobre Tomar, o que é que podem trazer. Portanto, queria que a Sra. Presidente me explicasse em que contexto surgiu a pintura naquele caso em concreto, que na outra nós já sabemos, não sei se será através da cinta ou não, porque até então não nos foi dada qualquer informação. Fiquei muito estupefacto, porque pela primeira resposta que a Sra. Presidente nos deu, que tinha a ver com a questão protocolo existente com a REFER, que não permitia uma intervenção, e neste momento houve uma intervenção ideal, completamente estranho. Portanto, queria que o Sr. Presidente nos elucidasse sobre o caso em concreto.
Na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, explicava que o mural surge então no âmbito do projeto Caminhos, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na qual a Câmara de Tomar participa, não cabendo, disse ao município, a decisão quanto ao conteúdo desta pintura mural.
Dentro daquilo que é a dinamização e as ações que estão previstas em cada um destes caminhos, sendo que o do ferro foi agora e o da pedra será para outubro, novembro, que estão previstas as ações, consta desse conjunto de ações, pinturas murais. E quer o próprio artista, quer a comunidade intermunicipal, que para o efeito comunidade intermunicipal teve de contratar, digamos, um órgão de gestão para gerir não só as candidaturas, mas também todo o programa artístico que está associado às mesmas, vieram a tomar, ver um conjunto de espaços que possam ser, que pudessem ser alvo de pinturas murais. Devo-vos dizer que um dos espaços que esteve em cima da mesa proposto pelo artista foi a parede traseira do quartel dos bombeiros. A Câmara não se mostrou muito disponível em relação a esse espaço, porque o resto dos terrenos ainda não são da Câmara, e portanto estávamos aí por terrenos privados para poder ir pintar aquela fachada, aquela parede, e portanto, de acordo com o que foi a vontade do artista, foram estes dois espaços que foram escolhidos pelo mesmo. Aquele viaduto não é de Tomar, não é do município de Tomar, é das Infraestruturas de Portugal. E como tal, tivemos que pedir autorização às Infraestruturas de Portugal para que pudesse ser utilizado para este projeto. As Infraestruturas de Portugal integram neste momento a REFER e, portanto, foi enviada uma sinopse daquilo que é o projeto Caminhos de Ferro e foi dada autorização por parte das Infraestruturas de Portugal que se pudesse utilizar aquele espaço para pintura. Agora, os temas, isso compete ao artista, quer dizer, nem sequer nos pronunciamos quanto ao tema que ele iria pintar em qualquer dos lados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira, também no decorrer da reunião de Câmara, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia, confirmou que o município nabantino vai dar tolerância de ponto a todos os seus trabalhadores na sexta-feira que se avizinha, dia 12 de maio, para a ocasião da visita do Papa Francisco a Fátima para a celebração do centenário das aparições. Fora desta benesse, ficam os trabalhadores ligados aos serviços de proteção civil, cemitérios e mercados, pelas razões que se compreendem, que depois serão compensados, como referiu na altura a Presidente de Câmara. Há indicação de que a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, com sede em Tomar e com Paulo também Ferreira do Zézer, registou uma avaria informática classificada pelos serviços como grave. Avaria que fez com que se perdessem todos os dados registados no período compreendido entre os dias 17 e 28 do mês de abril. Perante isto, a unidade está a solicitar a todos os utentes que fizeram marcações de consulta no período em causa que se dirijam à unidade de Tomar ou ao polo de Ferreira do Zézer até ao próximo dia 31 deste mês de maio, com comprovativo de marcação de consulta, a fim dos serviços procederem a uma nova marcação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Teve lugar no passado dia 28 de abril, em Alcanena, a sessão de apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município, plano que se vai estender até 2025. O Plano de Desenvolvimento Estratégico de Alcanena, 2025, foi elaborado pela Sociedade de Consultores Augusto Mateus e Associados, sendo fruto de um trabalho de participação e equipa que contou com a colaboração de voluntários, de inúmeros cidadãos e também de outras entidades locais. O Plano de Desenvolvimento para o Conselho de Alcanena, que tem um horizonte temporal então de 2025, assenta em 5 projetos estruturantes distintos: a promoção da competitividade das indústrias do couro e da diversificação económica, a promoção da qualidade de vida, valorização de novos vetores de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento e qualificação territorial e também, aliás, a modernização administrativa e eficiência institucional. No que concerne à dimensão produtiva do Conselho, as recomendações do estudo efetuado vão no sentido de um maior aprofundamento do setor dos cortumes, ligando-o a outros setores de atividade, aumentando a sua cadeia de valor e integrando a economia circular, havendo ainda a necessidade de revitalizar o setor dos têxteis. O plano recomenda igualmente uma aposta na regeneração urbana, criando condições para atrair e fixar pessoas no território, dando-lhes qualidade de vida e uma oferta diversificada assente nos produtos locais. Fernanda Ceceira, Presidente da Câmara de Alcanena, disse recentemente na ERTS que este plano resulta então de uma ampla consulta à população e instituições do Conselho.
Este plano de desenvolvimento estratégico vem até ao encontro daquilo que nós entendemos e ficamos contentes por isso, porque foi realmente elaborado e por uma empresa que nós procuramos dar toda a liberdade e autonomia para esta sua concretização. Promovemos várias reuniões, quer com o Executivo, todo o Executivo, quer mesmo com os próprios vereadores da oposição, com toda a Assembleia Municipal, portanto, para haver uma participação, um envolvimento de todas as forças políticas, porque estes documentos devem ser o mais consensuais possíveis e as pessoas devem se rever na estratégia. Depois podem ter várias opiniões sobre a concretização das estratégias, se realizam mais 50 projetos, 100 ações, são estas, são outras, mas o que é certo é que pelo menos estarmos de acordo com o caminho que deve ser seguido para projetar um futuro risonho para um território, e neste caso para o Conselho de Alcanena, deve ser o mais consensual possível, e foi assim que nós também procurámos que este processo fosse. Houve realização de algumas reuniões em que procurámos envolver parceiros na área social, quer ao nível da educação, mais de vertente social, mais cultural, movimento associativo, também na vertente mais económica e também numa vertente mais de reflexão, de planeamento territorial. Portanto, houve uma diversidade de entidades que foram chamadas a participar e a darem a sua opinião sobre este trabalho. E houve também uma plataforma online em que qualquer cidadão podia colaborar e dar também o seu contributo. Este trabalho foi desenvolvido por isso de uma forma perfeitamente aberta, dialogante e transparente.
Rádio L, o primeiro a informar.
A freguesia de Paial vai regressar de novo ao passado nos dias 19, 20 e 21 de maio. A localidade prepara-se para levar a cabo, pelo segundo ano, o termo de Paial. A iniciativa vai uma vez recriar ao mínimo detalhe a época medieval e deverá, à semelhança do ano passado, concentrar no lugar milhares de pessoas que irão ali assistir a várias recriações históricas sobre aquilo que foi o percurso de Paial. A ERTS esteve, entretanto, à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de Paial, Luís Antunes, que deixa aqui um convite à participação da população a assistir ao evento, que, além das recriações, terá outros motivos de interesse.
Queríamos é que venham todos a Paialvo no dia 19, 20 e 21, onde de certeza vão encontrar situações interessantes da nossa história e da história do povo da freguesia de Paialvo. Portanto, temos dados novos que conseguimos da Torre do Tombo, vamos recriá-los. Vamos fazê-los, quase que podemos dizer, representá-los em tipo teatro, e de certeza que os paialvenses vão ficar satisfeitos e muito mais orgulhosos ainda da sua história, que é de longo, é uma história longa e que nos orgulha. Portanto, vai ser recriações históricas, vai ser encenações, vai haver na sexta-feira uma ceia medieval que pedimos que se inscrevam, porque a sala, ou retifico, A estalagem é limitada, são pouco mais de 50 lugares, isto na sexta-feira, dia 19. Vai haver espetáculos de répteis, aves de rapina, espetáculo de fogo novamente, treino de armas, concertos, fados e serenata, tiro com arco, tavernas, 6 coletividades e as suas tavernas vão estar com os seus petiscos da época, vai haver animação de rua, muitos artesãos vão fazer lá os seus trabalhos que nos vão orgulharem, trabalhos de profissões que algumas já estão quase extintas, mas que a gente quer continuar a reviverem, do ferreiro, do oleiro e outros mais. Portanto, venham a Paialvo, venham com boa disposição e certeza que vai ser um fim de semana muito agradável. É isso que dizemos a todos aqueles que nos queiram vir visitarem. Vai ser, as ruas estão fechadas, aquilo é só nosso, os carros passam por fora, temos 5 parques, não há ninguém que necessite de estacionar à borda da estrada, há 5 parques de estacionamento e certeza que vai correr do melhor.
Vai ser assim então esta segunda edição do Termo de Paialvo. A localidade regressa à época medieval nos dias 19, 20 e 21 de maio. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, a informação local e regional regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.